Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eklezję, o tempo de missão da Igreja Católica, aqui na Antena 1.
Konbanwa, minasan. Watashi tachi wa ima shijun setsu o ajiwatte imasu node, dozo shu no gofukatsu ni yorokonde omukae kudasai.
Sim, é verdade. Estamos a ouvir japonês aqui no programa Eklezję. Foi o padre Adelino Ascenso. Ele esteve em missão durante 12 anos no Japão e hoje deu-nos aqui este gosto de ouvir e de dar aqui uma mensagem a todos os japoneses e a outras pessoas que falem japonês e que percebam, eu não, com certeza, mas que percebam o japonês. Deixou-nos aqui esta mensagem. Padre Adelino, muito obrigada, antes de mais.
Nada.
Que tempo foi esse de estar em missão no Japão? Conte-nos.
Foi um tempo extraordinariamente saboroso.
No início, imagino, difícil para aprender o japonês.
Muito difícil. Aliás, eu costumo dizer que quando nós entramos no Japão, quando chegamos ao Japão como missionários, passamos por uma kenosis total. Tornamos-nos crianças, bebés, não entendemos absolutamente nada. Passamos muitos meses a celebrar a missa, com celebrar a missa em japonês, em silêncio. Lá está a valorização do silêncio.
Sem perceber absolutamente nada.
Sem perceber absolutamente nada. Naturalmente, nós sabemos o que se passa.
O ritual, claro.
E sabemos as leituras, mas sem podermos pronunciar nada.
Não há uma única palavra, um único som de ditongo que seja perceptível?
Há. Por exemplo, pan, botan, capa, copo, etc. Há muitas palavras de origem portuguesa.
Mas que é preciso estar muito bem, com o ouvido muito bem educado.
Sim, também. Mas, por exemplo, missa. Missa é missa, como em português. Portanto, há algumas palavras que... Há muitas palavras que derivam da língua portuguesa. Julga-se que haverá cerca de 30 ou mais de 30 palavras de origem portuguesa. Portanto, mas claro, isso são as exceções, porque nós na vida diária, conversando com os japoneses, nós nunca vamos deparar com essas palavras. Ou praticamente nunca. Mas como dizia no início, foi bastante difícil, mas não só no início. O Japão é muito difícil. É muito difícil ser-se missionário no Japão, mas também diria que o fascínio é diretamente proporcional à dificuldade.
Porquê?
É fascinante. Porque é um desafio. Porque é um desafio. Claro que o ser-se missionário, ir para um país diferente, entrar
já
numa
é um
cultura
desafio.
Diferente, já é um desafio. Indo para o Japão, que é entrar num mundo tão diferente, em que os nossos valores são postos à prova no dia a dia, onde há a necessidade de uma desconstrução, primeiro uma desconstrução de todos os nossos conceitos e depois a reconstrução, mesmo da própria imagem de Cristo. Terá que haver uma reconstrução da imagem de Cristo. Isto tem a ver com a enculturação, como é óbvio. E isto acontece nos outros países também, nos outros campos de missão. Mas no Japão, tudo é tão diferente, que nós, depois de passarmos por essa grande kenosis, começamos lentamente, lentamente a entrar. E se não começamos a entrar, então será melhor desistirmos, porque senão passaremos por grandes dificuldades no que diz respeito a depressões.
O padre Adelino esteve cerca de 2 anos a aprender a língua japonesa, não é? De que maneira que foi integrando também esta cultura e que foi aprendendo? Há assim algum momento mais caricato ou que o tenha marcado de alguma forma durante esses 2 anos?
Bom, eu o primeiro ano, portanto, como disse a Sónia e bem, eu estudei 2 anos de japonês numa escola, uma escola japonesa, de segunda a sexta, 4 horas por dia, com muito trabalho para casa. O primeiro ano eu vivi com um missionário espanhol, que me ajudou muito, um homem extraordinário, que ainda vive no Japão, Justo Segura, um homem realmente um grande, grande missionário. E depois, o segundo ano, eu fui viver com um padre japonês. Ora, o viver com um padre japonês, estando em contacto com o mundo japonês todo dia, porque era na escola e depois em casa, isso ajudou-me muito.
Tinha de todo de aprender a falar.
Exatamente. Depois comecei também, aí no segundo ano, eu comecei a preparar uma homilia por mês. Uma homilia ao domingo, portanto, dominical. E isso ajudou-me muito. Depois ia entrando em contacto, ia conversando com os fiéis. Os fiéis iam corrigindo alguns erros que eu cometia. E depois fui andando, a partir desses 2 anos, comecei a trabalhar oficialmente em 2 paróquias, cometendo muitos erros, como é óbvio, e as pessoas, aqui há uma particularidade japonesa, que eles não dizem, olha que tu não falas bem, nunca dizem isso. Eles dizem, ah, já falas muito bem. E quando eles dizem, já falas muito bem, no início, se nós não entendemos o que eles querem dizer com aquilo, nós ficamos muito vaidosos. Ah, eu já falo muito bem. Quando nos apercebemos de que eles, ao dizerem isso, querem dizer, tens muito que aprender, então o nosso amor próprio cai por terra. Então, a partir daí é que nós começamos, recomeçamos. Mas aí, lentamente, muito lentamente, com grande preparação, aí está, preparando-nos permanentemente para entrarmos um pouco naquela cultura e na língua, nas subtilezas da língua. Quando os japoneses, que estão habituados a ouvir-nos, a escutar-nos nas homilias, etc., quando eles já não dizem nada, é quando nós já podemos pensar que talvez estejamos no bom caminho. Já não estejamos a cometer tantos erros como no início. Talvez já estejamos no bom caminho.
Padre Adelino, houve assim alguma grande correção que lhe tenham feito?
Alguma grande correção, assim, não me ocorre. Correções gramaticais ou de terminologia, sim. Isso,
mesmo, por exemplo, no ritual da missa?
Ah, no ritual da missa, não. Mas, por exemplo, nas homilias, olha, este termo não é assim, assim fica melhor. Isso sim, e eu agradecia.
Com certeza. Faz parte também da humildade, uma das atitudes que deve estar sempre presente na vida de um cristão, mas mais ainda neste tempo de quaresma e de preparação até à Páscoa. É dessa temática que voltamos amanhã à conversa com o padre Adelino Ascenso, que de certo nos trará também as experiências vividas em quaresma pelos lados do Japão. Por aqui, seguimos agora com um minuto positivo, hoje na companhia de Júlio Martim.
Consumatum est. E eu me consumo, acervo de unhas que me dilaceram, e eu estacado, perfil, homem de figura, mas assombrado. Consumatum est, por nascer ainda no meu pecado. Consumatum est, minha voz grita, acaso não grita, a minha blasfémia. Consumatum est, Cristo retirado, eu posto na cruz. Consumatum est, Rui Sinati.
Com a poesia encerramos este programa Eclésia. Já sabe que voltamos à sua companhia na noite de amanhã pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves e voltarei também. Tenham uma boa noite, um bom tempo de quaresma, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.